Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da bola.
Cinco horas e quatro minutos no Rio de Janeiro, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 9 de maio de 2017, nessa terça-feira aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Estarei ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida nos comentários, panorama do trânsito com a Glaucia Araújo, mesa de áudio de José Roberto, central técnico Joca Sanz e do Vinícius Sampaio, reportagem do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, que todo o nosso departamento de jornalismo e ação, produção do Luiz Ferreira, desse programa No Mundo da Bola, gerência executiva de esporte Otávio Previt. O Magrão, vem aí as manchetes. É hora de virar a página. Flamengo deixa a festa de lado e já pensa no duelo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Expectativa é de bom público no Maraca. É hora de sacudir a poeira. Fluminense já está no Uruguai, onde encara o Liverpool pela Copa Sul-Americana. Técnico Abel Braga relaciona 20 jogadores para a partida desta quarta-feira. Finalmente acabou a novela. Vasco finalmente acerta com o volante Bruno Paulista. E Botafogo houve resposta negativa sobre o lateral Matson e acerta com o jogador do Ituano. Brasileiro vence prova de pismo na França e fatura o prêmio de 75 mil euros. Brasileira conquista o bronze em etapa em San Juan, no Grand Prix de saltos ornamentais. Está em campo a seleção nacional do rádio. Horas e seis minutos, 5 e 6, você pode participar conosco desse programa No Mundo da Bola em sua mensagem de texto ou áudio pelo nosso WhatsApp 21, código do Rio, você coloca fora do Rio de Janeiro e manda a sua mensagem de texto ou áudio para o número 99-784-9503, 99-784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando nossos telefones 21-17-6918 ou 6919. O nosso e-mail para o seu contato aí pra gente, mandando a sua sugestão, é esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 7.
Trânsito.
É, com a Glaucia Araújo, feliz da vida. E hoje não tem ninguém pra perturbar, né?
Hoje não tem ninguém.
Trânsito Botafogo hoje melhorou um pouquinho.
Melhor, hoje o trânsito melhor. Tá ótimo.
O Flamengo tá fluindo a semana inteira.
Sempre, sempre. Se ganhar amanhã vai ficar melhor ainda.
Diga
lá. Boa tarde, Carlos Borges.
E o seu Brandão reclamou de novo. 8 horas da noite ontem, foi tranquilo, saiu daqui em 11 minutos e já tava em casa.
Eu já falei pro seu Brandão que ele tem que sair agora, 5 horas, pra ver o que é bom pra tosse.
É, isso aí.
Mas deixa isso pra lá. Boa tarde, Borges. Boa tarde, Jorge Ramos. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Avenida Jeremário Dantas tem uma faixa ocupada no sentido Pechincha, próximo da estrada do Capenha, para uma ação dos bombeiros. Há retenções no local. Quando eles falam ação dos bombeiros, geralmente alguma coisa relacionada a incêndio, mas eles não especificaram. No Galeão foi retirado na estrada do Galeão, né? Foi retirado o ônibus que estava enguiçado na linha vermelha, na altura do Galeão, no sentido Baixada Fluminenses. Retiraram o ônibus, mas há reflexos na via desde o Caju. Ponte Rio-Niterói, já que você falou na Ponte Rio-Niterói, O pessoal tem reclamado que o trânsito em Niterói tá o catiço, né? Tá...
É, deixa eu ver, Jorge, antes de você Ramos. Entrar com o papo de futebol, tá ruim mesmo o trânsito lá?
Há muito tempo o trânsito é... Boa tarde, boa tarde a todos, né, os ouvintes. Muito tempo o trânsito é muito ruim em Niterói, principalmente ali na parte mais do centro de Niterói.
Mas aquele mergulhão não era para resolver o problema?
Era para resolver o problema.
O Roberto Silveira, né?
Antes da Roberto Silveira, antes, né? ele tinha ali para justamente evitar um cruzamento e tornar o trânsito mais fluido. Mas ele acabou que está ultrapassado, né? Ele fica, retém muito trânsito. E é, um dos problemas de Niterói é o trânsito. O trânsito é muito ruim e nas horas de pico, nem pensar.
Não, e aquela, só um detalhe, aquela saída ali da ponte tem um problema gravíssimo, né?
É, a saída da ponte...
Para a esquerda, para São Gonçalo, para o lado direito, para Niterói. Para
Niterói é a Jansen de Melo, que é uma avenida grande, mas que tem um fluxo imenso, de, que é a entrada, né, para a parte de Niterói. Para Niterói, a entrada é uma das entradas principais. E tem esse problema, né, que vai dar nesse mergulhão que você falou. O trânsito é muito ruim, falta muito transporte público, né? Niterói não tem um transporte público de eficiência, só funciona com ônibus, não tem VLT, não tem metrô, não tem nada.
Agora, disso. Onde tinha aqueles. A Mauá ali, o. Qual é o nome da. Onde ali lá no final, indo pra, chegando na praia.
Estaleiro?
Pra, o estaleiro Mauá e os outros estaleiros, não dava para abrir aquele espaço ali, não? Ou são prédios tombados ali?
É claro que dava para fazer. Dá para fazer. Estão fazendo algumas obras em Niterói para tentar viabilizar melhor esse tráfego. Mas é tudo uma questão que, quando chega, já chegam muito atrasadas, né? É. Esse túnel que foi inaugurado agora, né, do Cafubá ali para Charitas, é um túnel que tem 40 anos de ideia, 50 anos, foi inaugurado agora. Quer dizer, então tem um atraso muito grande e a quantidade de carros é imensa.
Só para lembrar que o nosso Jorge Ramos mora do outro lado lá.
Como é que é o nome daquele bairro ali depois de Caraí, São Francisco?
É, São Francisco. São Francisco.
Tem uma amiga que mora ali hoje.
Tem São Francisco e Charitas depois.
É, não, São Francisco. É. Ela levou de São Francisco até a Estação das Barcas 65 minutos.
Que é isso?
Contados no relógio.
Uma hora e cinco?
É, uma hora e cinco. Absurdo. Isso não é tão incomum, não. Acontece bastante.
Bom, então falando de ponte a Rio-Niterói, fluxo em direção ao Rio de Janeiro, com retenção da descida do Vão Central até a reta do Cais e no acesso à Avenida Brasil, trânsito no sentido Rio de Janeiro. Hoje está bem complicado, tempo de travessia estimado em 25 minutos.
De lá para cá?
De lá para cá hoje. Estranho, o trânsito está, né, ruim. Porque pois é.
Tá liberado.
Geralmente para lá é que é bom, né? Quer dizer, geralmente para cá é bom. E no sentido hora, Niterói, por enquanto, tempo de travessia estimado em 22 minutos, né? Retenção aí dos acessos até a grande reta. Friozinho aqui, tá acabando com a minha garganta.
Tá acabando,
né,
com a sua garganta. E você ainda tem um programinha pra fazer.
É verdade.
De 8 às 10. E atenção, olha, seu Marcos Gomes.
Linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito lento do acesso 4 em Pilares até o acesso 7 em Bom Sucesso por conta de um acidente, né? Informações aí da Lanza. E no sentido Barra, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até ao pedágio. Certo, Borges?
Valeu, 5 e 11.
Nacional.
E vamos começar esse programa no Mundo da Bola falando da festa de premiação ontem, né, no Campeonato Carioca. O Maurício Costa esteve lá na cerimônia realizada na noite de ontem, segunda-feira, no Teatro Bradesco. E o Flamengo recebeu a taça e teve Paolo Guerreiro eleito como craque da competição, ganhando também como artilheiro, né, conquistando como artilheiro. E também esteve na seleção do campeonato. Três troféus que faturou o nosso Paolo Guerreiro. O camisa 9 do Mengão falou sobre a conquista do Campeonato Carioca e sobre ser o melhor jogador do torneio.
Olha só, eu vim aqui estar com meus companheiros, comemorar nosso título, alçar a taça. Eu venho a passar o tempo com eles, porque ontem não tivemos muito tempo para comemorar, assim, dentro do campo sim, com a torcida, mas estar aqui com eles também, bater um papo, ontem era muita loucura.
Mas com um prêmio de craque fica melhor, né?
Então, eu, como te falei, isso chega sozinho. Acho que eu estou muito feliz, muito agradecido com meus companheiros, porque eu sei que saí artilheiro, e se eu não fosse por meus companheiros, eu não teria saído artilheiro. Então eu estou muito agradecido com todos eles. Esse prêmio vai também para todos eles, porque acho que somos um time e eu penso sempre coletivamente.
E o outro que falou também na festa foi o que foi eleito melhor técnico do Campeonato Carioca. O comandante do Fluminense foi humilde ao falar sobre o fato de ter sido eleito o melhor treinador do Campeonato Carioca.
Eu tive horror de que ele ficou, tentou tudo, já vi uma declaração do presidente do Conselho de Arbitragem. Ele está muito correto em defender o árbitro. E eu mais correto em defender meus atletas. Isso já vem desde a época do Fred, essas coisas todas. Mas está só começando, cara. São 4 meses de trabalho. Ainda faltam 7 para a gente chegar a final de novembro. E muita coisa vai acontecer. Nós temos um grupo nós confiamos plenamente. Haja visto que o que o Fluminense viveu nos últimos 10 jogos do ano passado, hoje você vê 5 jogadores na seleção do estadual e a revelação.
Mas você?
Então isso, não, eu não, eu não sou protagonista de nada, cara. Me chamaram aqui por acaso, porque esses 10 pontos que eles vão dar aí, não é para mim, não é para minha conta que vai. Ele tem lugar endereçado para ir.
Valeu, chamaram ele por acaso. 5h14, vem aí o comentarista que não deixa dúvidas.
Jorge Ramos.
Jorge, inicialmente, conversar sobre aqui, justamente essa festa. Você gostou do que foi escolhido, a seleção do campeonato, a revelação, todos esses jogadores? Como é que você viu essa a grande festa do Campeonato Carioca?
Bom, Borges, eu acho que a eleição, de uma forma geral, ela atende às expectativas. Um outro jogador que eu gostaria de ver nessa seleção, um deles é o Márcio Araújo. Eu acho que o Márcio Araújo, ele encarnou bem essa questão da camisa do Flamengo e ele foi um jogador muito importante para uma coisa que se chama equilíbrio de uma equipe. E ele não faz parte dessa seleção. É uma seleção que tem aí o Martin Silva, goleiro. Eu achei justo o Martin Silva como o melhor goleiro do campeonato. O Lucas do Fluminense, o Hever do Flamengo, o Henrique do Fluminense, Trauco do Flamengo. O Trauco é um jogador, a meu ver, que ele, a expectativa era menor em relação a ele. Ele passou a expectativa. Só que ele é um jogador que ele defende, ainda não está bem no sistema defensivo.
Não fez um campeão, né?
É, campeonato. É. Mas atacando, ele apoiando, ele é um bom jogador. Então a seleção teve ainda o Douglas, do Vasco da Gama, que é um jogador que é uma promessa ainda. O Sornosa, do Fluminense, muito bom. Diego, do Flamengo, um jogador que ele é importantíssimo para o Flamengo, só que ele teve fora nesses jogos decisivos.
Na reta final, né?
Na reta final.
Isso podia ter pesado.
E aí eu acho que o Guerreiro que fez uma... agora disse é o que veio, né?
Ele, conquistando três troféus,
assumiu essa liderança e conseguiu levar o Flamengo a
gostou da revelação, o garoto Wendel? Ou você votaria no Richarlison?
Eu votaria no Wendel. Apesar de eu achar que o Richarlison fez um bom campeonato carioca, mas votaria no Wendel como uma revelação. Richarlison já tem mais um pouquinho mais de
e o Abel Braga, acho que foi chamado lá?
Olha, o Abel Braga é um gentleman, né? É um grande treinador, né? Ele reconheceu a superioridade do Flamengo, ele deu um abraço no Zé Ricardo, coisa que poucos fazem, teve uma nobreza, né? Foi uma atitude muito nobre dele, no sentido da grandeza, né?
Ele é sincero, quando o time joga mal, uma vez no Edson Passos, ele chegou e disse, ó, o time jogou tão mal que eu vou esfriar a cabeça vendo a peça do Dan lá.
É.
Né?
Ele é ele está muito equilibrado, ele está maduro também. E ele reconheceu a superioridade, abraçou o Zé Ricardo, o Zé Ricardo falou também dele. Zé Ricardo também teve uma postura extraordinária.
Também agradecendo ao Muricy Ramalho e ao Zagallo.
Zagallo, né?
Ontem.
Eu acho que é importante quando você ganha alguma coisa, né? A tendência é você se valorizar, isso, né? É você reconhecer que para você chegar ali, né? É claro que tem um mérito, né, pessoal, mas tem também justamente aqueles que serviram de exemplo.
De apoio, né? Porque, por exemplo, o próprio Muricy ontem no programa Bem Amigos, ele falou, eu quando comecei, eu ligava pro Tele.
É.
Eu sabia, Tele Santana, professor, como é que tá? Tá certo? Foi o que o Zé Ricardo fez com o Muricy. Teve contato no WhatsApp.
Muitas vezes, quando a gente já viu muitas vezes, né, jogadores, treinadores, quando conquistam alguma coisa, estarem a falar, né, de um momento assim que quando me crucificaram. Eu me lembro que quando o Dunga levantou a taça do Brasil campeão em 94, ele estava mordido com um monte de coisa. Ele podia até estar. Mas ali naquele momento, só o fato dele ter ganho já né, escrevia uma outra história e já mostrava a todos os críticos como é que ele era um campeão mundial. Mas aí tem essa pequeneza que eu chamo em algumas pessoas que valorizam sempre esse outro lado. Isso não aconteceu nem com o Abel, nem com o Zé Ricardo, que souberam muito bem transmitir, né, o reconhecimento pelo lado do Abel, e o Zé Ricardo também, com o seu reconhecimento dos seus professores, dos seus mestres.
Valeu, são 5h18, e seguindo o nosso papo, o Luiz Ferreira vai trazer a opinião de dois treinadores conceituados sobre a realização dos campeonatos estaduais. Aí volta-se aquela discussão. Vale os campeonatos estaduais? Valem? De que forma eles valem? E valem realmente pela rivalidade, a questão da rivalidade, ou é um gasto desnecessário de tempo durante o início de temporada? Você vem aí, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, tarde, Carlos você, Borges. Boa tarde, amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Só peço desculpa pela voz, porque a gripe pegou e pegou com vontade. É o seguinte, Borges, a gente até conversava sobre isso aqui na redação, principalmente o quem não era torcedor do Flamengo. Ah, agora o campeonato estadual vale o campeonato mundial. Mas é aquela coisa que a gente sabe, campeonato estadual dizem que não vale muito, mas pode derrubar técnico se você não for bem. É Cristóvão Borges do Vasco que o diga, que não foi bem no estadual, acabou, e na Copa do Brasil também, mas principalmente no estadual acabou saindo. A gente vai trazer a palavra do Geninho,
o técnico. Foi o primeiro campeão estadual.
Foi o técnico do ABC, primeiro campeão estadual de 2017. E o Geninho, ele fala uma coisa interessante. Eu perguntei ao Geninho, essa entrevista foi ao ar na íntegra, no programa No Mundo da Bola de Brasília, com Jorge Vanburg, e ele diz o seguinte, que o nordestino tem uma paixão pelo futebol. E como não tem muita gente, e como a grande maioria dos clubes nordestinos não estão nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, acaba que muitos estados só têm o Campeonato Estadual para assistir. Os clubes das cidades, os clubes de menor investimento. A gente vai ouvir primeiro o Geninho falando sobre o que ele pensa de quem defende o fim do dos campeonatos estaduais.
Eu acho que se você acabar com o campeonato estadual, você vai acabar com a rivalidade local, que é o que leva muito futebol. Muita gente é contra os estaduais, muita gente é favorável a que esses campeonatos sejam extintos, mas eu acho que se isso acontecer, vai ser um mal muito grande. Eu acho que você vai acabar com a rivalidade local. Principalmente em alguns lugares onde você tem dois times polarizados, como o caso aqui do estado do Rio Grande do Norte, que você tem dois grandes adversários, ABC e América. Você tem no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, os dois grandes. Você tem no Paraná, três. Você tem Paraná, Atlético e Paraná. Você tem em Goiás, três. Atlético Goianiense e Vila. Em Minas, dois times polarizados. E isso mexe. Você vê que as finais lotam o campo, as finais mexem com a cidade, as finais mexem com o torcedor. Porque é aquela rivalidade do dia a dia, do teu vizinho, do teu amigo, do teu parente, onde as brincadeiras rodam. Quando a coisa passa a nível nacional, essa rivalidade dilui. Ela é bem diluída. Existe uma rivalidade, um exemplo, Flamengo e Grêmio, mas não é aquela rivalidade que tem Flamengo e Fluminense. Então, eu acho que aqueles que pensam em terminar o estadual teriam que pensar um pouco nisso, né? Que eu acho que se você matar a rivalidade local, o futebol vai ter uma perda muito grande.
Além disso, a gente ouviu aí o Geninho, técnico do ABC de Natal, primeiro campeão estadual de 2017, ABC campeão potiguar. A gente vai recuperar um depoimento do Tite. O Tite, técnico da seleção brasileira, esteve aqui no Rio de Janeiro acompanhando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Na ocasião, o Flamengo venceu por 1-0, gol do Everton. E foi questionado por ele a mesma coisa, se os campeonatos estaduais ainda têm condições de revelar alguns valores. Se é possível você conseguir colher coisa boa dos campeonatos estaduais. O Tite respondeu.
Sim, absolutamente sim. Eu sou daquele grupo que partilha que os campeonatos regionais, em momentos decisivos, em jogos importantes, atmosfera, clima, energia, torcida, imprensa, tudo isso envolve pressão psicológica, responsabilidade do título, grandeza dos clubes, necessidade de abalizar os trabalhos para a sequência do trabalho. Eles pressionam e formam e forjam grandes atletas, sim.
Esse aí, o técnico Tite, ele também levantou a bola dos campeonatos regionais. Copa do Nordeste, Copa Verde. E sempre coloca nessa reta final, você tem o time grande sempre se supera. Aconteceu com o Flamengo no Rio de Janeiro, aconteceu com o Corinthians em São Paulo, aconteceu com o Atlético Mineiro.
Mas acontece com o Novo Hamburgo, por exemplo.
E acontece com o Novo Hamburgo. Você está propenso também a algumas zebras.
Acontece com o Salgueiro, que aparece sempre no final do campeonato
pernambucano. Aconteceu com o Ituano há pouco tempo atrás, né, em São Paulo. Aconteceu, se você não for um pouquinho mais para trás aqui mesmo no Rio de Janeiro, o Volta Redonda em 2005.
Isso.
Aconteceu, chegou lá.
Jorge Ramos, é só pra gente dar uma pincelada em relação a isso, porque acabou o campeonato estadual. Mas aí vai se voltar a história de que gasta-se, praticamente começou em final de janeiro, né? Nós tivemos final de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, praticamente quase 4 meses, não
é
isso?
É.
3 meses e pouquinho.
3 meses e pouco. Na verdade, Borges, o que acontece...
Você acha da opinião do Geninho, do Tite?
Não, acho que eles estão corretos na opinião. Os campeonatos estaduais, eles têm a sua importância. O problema é que o tamanho hoje é excessivo por causa de vários jogos que são considerados deficitários. No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma média de público muito baixa. Mas é muito baixa, porque existem...
Talvez tenha melhorado com as... Não, quando começou a valer.
Quando começou
semifinais do Campeonato Estadual e as finais.
Outra coisa também é que nós, há alguns anos, nós não tínhamos... as distâncias eram maiores. Né? Então, a valorização dos regionais era muito grande. Nós tínhamos... hoje você acompanha um campeonato na Ásia, né, como acompanha o campeonato do Carioca. Né? E a televisão tem uma influência muito grande nisso. Que ela deixou o mundo pequeno em relação a isso. Então, o que se propõe, a minha opinião, eu adoro os estaduais. Acho que
tem que enxugar mais do que 3 meses.
Até para dar uma motivada melhor. Talvez um campeonato, esse campeonato nosso agora, foram com 12 equipes. Né? Já teve com 16. Né? O 12 é um número ainda um pouco acima do que eu acho que...
O ideal seria 8 ou 10?
Até acho que 10. 8 a 10 seria um número razoável para o que se tem. Até para ele não ser tão deficitário assim.
Porque 8 significaria 4 grandes com 4 times de médio porte.
E você poderia ter jogos de médio porte que atraem também o público, né? Porque existem rivalidades regionais que atraem o público. A gente vê isso, percebe isso no Rio de Janeiro. E que poderia ter aí, melhorar a média, melhorar a qualidade do campeonato. É isso que se propõe, porque hoje há essa questão, né, de você acompanhar jogos no mundo inteiro, então tudo ficou muito pertinho, né? Agora.
Ficou fácil na mão.
A televisão tem um peso muito grande, em cima disso, talvez até um peso excessivo em relação a isso. Teria que ser pelo menos, acho que igual a Europa, que é um peso que existe, mas não é tão grande como é no Brasil. E o campeonato ser ajustado aos novos tempos. Eu acho que é só isso. Agora, o valor tem. Pô, você viu aí o campeonato Fla-Flu com recorde.
Recorde, né? Público de todos.
Se tivesse mais ingresso, venderia. Ingresso. Se
tivesse mais espaço, com certeza. Só um detalhe sobre isso. Eu estava conversando outro dia com o Felipe Rangel, locutor da Rádio MEC, da Rádio MEC AM aqui do Rio de Janeiro, e ele é de São Paulo, e a gente estava conversando sobre o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, ele é forte.
Tem um interior forte, né?
Porque tem uma boa premiação também. Isso conta. Você tem um regulamento que é até simples. Você tem 8 grupos, passam os 2 melhores, faz quartas de final, semifinal, final. Você tem jogo decisivo. A partir de determinado momento, você tem jogo decisivo. A questão de enxugar o tamanho do campeonato
não é a
pode
solução?
Pode ser resolvida se você tiver um regulamento adequado. 2. Essa questão também de regulamento adequado passa por uma questão de gestão do campeonato.
Também,
aí
da
você
federação.
Tem outro problema. Que aí em São Paulo você. Só na cidade de São Paulo você tem o Allianz Parque, você tem o Morumbi, você tem o Itaquerão e você tem o Pacaembu. Quando nenhum time pode jogar, você vai para o Pacaembu. Aqui você ficou um tempão sem Maracanã, então essa confusão agora ninguém sabe como é que resolve. Você vai para Minas.
Tem pouco espaço para muito torcedor.
Você vai para Minas, você tem o Mineirão. E você tem o estádio Arena Independência. Lá as coisas são um pouco menores. Você vai para Salvador, você tem o Barradão, a Fonte Nova e outros estádios. Agora você pega a questão, você resolveu o problema do regulamento. Você fizer um bom regulamento, você pode botar um campeonato com 16 equipes que ele vai ser atraente. Se você resolver o problema da gestão, você essa questão do estádio, troca de ingresso, que também parte dos clubes também.
Também.
Os clubes têm responsabilidade porque todo mundo lá assina o regulamento.
Só acho
que
o seguinte,
todo mundo fica quieto.
Quando você diminui, pelo menos essas 4 equipes que não estarão entre as 4 principais.
Para mim, enxugar gelo.
Não, esses times seriam mais fortes do que são os demais, não sei. Você, não, Jorge, a sua opinião.
Há um evidente déficit. Né, por causa do excessivo número de
participantes. A Taça Rio é o maior déficit.
Que tem um excessivo... Acho que você tirando aí o Flamengo, os outros clubes, de uma certa forma, têm prejuízo. Então é necessário haver um equilíbrio maior e jogos mais motivantes. Há um grande... Outra coisa também é calendário. Eu estou falando aqui, a gente está falando do campeonato estadual, aí tem que fazer uma reforma no calendário total, brasileiro. Lógico. Quantidade de competições.
Porque é início de temporada.
Gente, é muita competição. É muito jogo. Né? O brasileiro, o torcedor brasileiro, mesmo com a redução dos estádios, né, da lotação, ele não tem condição de frequentar também tantos jogos. Isso é um outro problema, é uma outra coisa. Aí a televisão...
Então tem um sócio torcedor que facilita você comprar um pouco mais barato. Mas...
Então há necessidade de uma adaptação. Não há dúvida disso. A quantidade de campeonatos. Aí a gente vai falar de calendário, aí vai falar de um monte de coisa. Eu estou falando que eu acho que, no momento, o estadual... A gente está vendo aí, eu não tô falando nada demais. Os números dizem, por si só.
Só pegar por isso. A média de público.
Você tira os jogos finais. É, só. Depois a gente faz todos esses jogos, a gente vê lá que a quantidade é muito pequena de torcedores.
5h29 está discutido aí o campeonato estadual. Agora nós vamos para a Copa do Brasil. Amanhã tem o jogo Flamengo e Atlético Goianiense, Maracanã, o Mazella com Jorge Ramos e o Rafael Monteiro. E tem Copa Sul-Americana, tem Liverpool do Uruguai e Fluminense. Copa Sul-Americana já é o jogo de volta, será no Estádio Centenário em Montevidéu. Estarei ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa. Seguimos no Mundo da Bola, 5h30.
Momento Estádio.
Com Astrid Nick.
O cavaleiro Pedro Veniz conquistou a medalha de ouro no torneio 5 estrelas disputado no Jardim do Palácio de Versailles, em Paris, na França. Pedro Veniz montou o Quabre de Lisle, faturou um prêmio de 75 mil euros, que corresponde a cerca de 260 mil reais e pontos no ranking mundial. Os principais objetivos de Veniz na temporada é o Grand Slam de Aachen, que acontecerá em julho, e os Jogos Equestres de 2018, considerado o campeonato mundial da modalidade.
Valeu, Astrid. 5h30, Cláudio, hoje agora o seu Brandão que está no estúdio. E você vai responder. 8 horas da noite é mole.
Fácil. Fácil. Em Niterói, 8 horas da noite, né, Jorge?
Você, Jorge, você que mora em Niterói. 8 horas?
É bem mais fácil, sem dúvida nenhuma, do que se você for 5 horas.
Por exemplo, o Jorge dificilmente, é só para lembrar aqui aos ouvintes, que dificilmente vem de carro para o centro, né?
Não.
Só quando tiver, quando tem algum compromisso mais forte.
É.
Senão você pega o quê? Barca, né?
Barca.
Hoje ele vai pegar carona com o nosso diretor.
Por que não vai de barca, né? O nosso Brandão. Não, barca não é bom, não. Solta ali no centro, pega aquele... Aquela no terminal ali,
barca,
o Mauá.
A barca poderia ir até São Gonçalo também, mas ela também não vai, ela só vai até Niterói. Talvez isso seja aí uma das, dos motivos.
Na barca você pega aquele terminal ali.
Aí eu pego o terminal e vou embora. Talvez um dos motivos para quem mora em São Gonçalo não pegar tanta barca é justamente porque não há essa ligação direta com São Gonçalo, que poderia ser feita pela Baía de Guanabara. Não,
mas tem um projeto para fazer isso.
Projeto tem um monte, mas não sai.
Vamos lá, meu
gente, Glaucio. Deixa o moço ir de ônibus, coitado. Ele gosta de andar de ônibus, mas vocês também querem se meter até na vida do seu Brandão. Olha, em Freguesia, o trânsito é lento na Estrada dos Três Rios, no sentido Pechincha, da Estrada do Bananal até a Avenida Jeremário Dantas. A Jeremário Dantas já foi liberada, né? Tinha uma ação dos bombeiros no local, mas já está liberado o trânsito permanece um pouquinho confuso. Trânsito também é intenso na Avenida Presidente Vargas, sentido Zona Norte, já a partir da Central do Brasil. Aqui em direção à Lapa, né, na Mendissal, o trânsito segue tranquilo. Falando em Ponte Rio-Niterói, já que vocês estão aí discutindo o trânsito de Niterói, no sentido Rio, melhorou um pouquinho, Borges. Agora o tempo de travessia estimado em 20 minutos, continua com retenções da descida do vão central até o acesso à Avenida Brasil. No sentido Niterói aumentou um pouco, tempo estimado de 23 minutos, fluxo no sentido Niterói com retenção dos acessos até a reta do cais e também no acesso a Jansen de Melo, já está um pouquinho pior a situação do trânsito na ponte Rio-Niterói. Por enquanto acho que é isso.
No centro teve a manifestação do Teatro Municipal. Já acabou.
Cedo, né? Já acabou.
Daqui a pouco o jornalismo vai trazer.
Foi bem bacana.
Teve ali um protesto bem grande na Cinelândia.
Foi. O pessoal falou que o pessoal que assistiu um balé, não foi uma ópera, um balé, alguma coisa assim, que foi muito bonito. Só para fechar aqui, Borges, para quem está indo para Laranjeiras, são boas as condições no viaduto 31 de março até o túnel Santa Bárbara.
Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
E Botafogo, como é que tá?
Botafogo hoje tá bem, tá tranquilo, bem, né? Tá melhor do que nunca.
O trânsito no bairro do Flamengo?
No Flamengo é uma maravilha.
Maravilha, né?
Uma maravilha.
Tá andando tranquilo, né?
Tranquilo.
As pessoas sorrindo.
Sem freio.
5h33. A gente volta daqui a pouquinho, mas antes deixa eu saber aqui do nosso Luiz Ferreira, ainda não terminou o primeiro jogo decisivo da Liga dos Campeões, não é isso?
Na verdade, das semifinais. Já praticamente fatura liquidada, né? Borges. A Juventus vai vencer no Mônaco por 2-1 lá no Juventus Stadium em Turim. Os gols da Juventus foram marcados por Mandzukic e pelo Daniel Alves. Aliás, que golaço do Daniel Alves com Mbappé, o francês Mbappé, a joia francesa, descontando para a equipe monegasca. É, como a Juventus havia vencido o primeiro jogo lá em Mônaco por 2-0, fatura praticamente liquidada, não tem mais tempo, a Juventus está de volta à decisão da Liga dos Campeões. Amanhã sai o segundo, amanhã sai o adversário da Juventus na final, Atlético de Madrid ou Real Madrid, partida sendo disputada lá no Vicente Calderón, mas está muito pro Real Madrid, já que venceu a primeira partida do Santiago Bernabéu por 3-0.
E a Juventus levou um gol, né? Que é difícil
levar. Levou um gol.
Só dois até agora.
A Juventus não levou, não perdia por dois gols, não perde por dois gols de diferença jogando em casa desde 2013.
Muito difícil fazer gol. É um sistema defensivo super desenvolvido, e esse jogo, esses recentes jogos mostra justamente isso, né? Dois gols na Champions League, agora esse terceiro gol que levou agora nesse jogo com o Mônaco. Então, que mostra a força, né, do sistema defensivo do futebol italiano de uma forma geral.
Espera um confronto muito difícil na final, deve dar Real Madrid e Juventus.
Muito, né? Difícil.
O jogo final será em País de Gales, né?
Sai em Cardiff.
Né?
Certamente será um jogo extremamente difícil, não tenha dúvida. Né? Vai ser um jogo entre a força defensiva da equipe da Juventus, com um certo poder de ataque, né? E a criatividade e a arte do Real Madrid.
Agora, leva vantagem, por exemplo, quem leva vantagem, Real Madrid ou Juventus, em função de jogarem num campo
neutro,
porque, por exemplo, se tivesse um jogo lá, um jogo cá, o Real Madrid levaria mais vantagem para a torcida?
É um campo neutro, não há esse problema, né? Ele não influencia. Porque a torcida, não é que a torcida ganhe jogo, não é isso, mas ela realmente ela ajuda, apoia, né? Ajuda, incentiva. E como é um campo neutro, é claro que vão ter torcedores, mas não aqueles mais, aquela maioria, né, que existe na casa de cada equipe. E isso tira um pouco dessa questão do fator campo. Agora vai ser um jogo muito interessante por esse aspecto, né, dos sistemas de cada equipe. Uma equipe mais técnica, que é o Real Madrid, e uma mais tática, que é a equipe da Juventus. Eu estou curioso para assistir esse jogo.
Borges, só um detalhe.
Esse jogo vai ser quando?
Esse jogo é dia 3 de junho,
no
Millennium Stadium, lá em Cardiff, no País de Gales. Borges, só um detalhe sobre a Liga dos Campeões. Durante alguns anos, a Liga dos Campeões, algumas competições europeias chegaram a ser decididas em jogo duplo, ida e volta. Até com jogos de... até com o terceiro jogo, que fosse o caso. Mas é um sistema que vem desde muito tempo e o local da final sempre decidido antes da competição começar.
Mas por que a ideia de fazer um jogo só?
É um jogo só. Sempre começou assim, Bosch.
Sempre começou.
Foi assim, sempre foi assim. A gente pegar a história da Liga dos Campeões, sempre foi assim, acho que alguns anos chegou a ser
correto,
diferente.
Jorge,
vou até pesquisar aqui.
Então você acha só? Ou melhor, agora acabou o jogo.
Não,
né?
Se você imaginar que tendo dois jogos, tem que ter um jogo em cada casa, né? Quando você faz um jogo só, você tira esse fator, esse fator casa. Acho que isso é uma forma
de... você não corre o risco de um time ganhar de uma diferença muito grande e no outro jogo ficar praticamente uma coisa decidida.
Então você vai para um jogo só, a decisão... Eu acho até
sempre
assim.
Foi um jogo só. Sempre foi um jogo só.
Eu acho até mais interessante. Eu acho que ele dá mais uma motivação.
O que acontece, como o local da final da Champions é sempre decidido previamente, pode acontecer que nem já aconteceu, por exemplo, no início da década de 80, agora me foge, antes foi 83, 84, em que a Roma do Falcão decidiu a Liga dos Campeões no Estádio Olímpico de Roma. Com o Liverpool, acabou se perdendo nos pênaltis. Pode acontecer como aconteceu com o Bayern de Munique, que perdeu a final jogando Allianz Parque. Acontece. É a esperança de jogar em casa.
Porque o sorteio foi feito lá. Define antes, sem saber. Aí no final acabou dando a equipe da casa.
Acabou dando
a
equipe da casa.
Teve o caso do Bayern de Munique agora,
exatamente,
recentemente.
Perdeu pro Chelsea.
Perdeu pro Chelsea.
Agora o campeonato... Não teve, não sei se foi ideia do Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, de ser num jogo único. Foi a Copa do Brasil, né?
Foi a Copa do Brasil também.
Isso é um jogo único marcado. Marcado em algum
mudou,
lugar.
Mudou o sistema no início.
É. Né?
A Copa do Brasil esse ano agora, tem um novo regulamento.
Flamengo, por exemplo, e Botafogo já entrou, já enfrentou o Sport, venceu 2-1 no Engenhão, e o Flamengo está entrando agora, vindo da Libertadores.
Da Libertadores, agora, e a Copa teve um início, né? Você, aquela vitória por 2-0.
É, também teve uma.
Mudou, várias coisas mudaram. Uma delas é aquela questão de você
vencer 2-0. Você acha que a Copa do Brasil deveria ser um jogo só?
Eu tenho a impressão que é mais interessante. Talvez para os clubes, financeiramente, seja assim.
A FA Cup, a Copa da Inglaterra, tem um sistema em que você, dependendo do placar, você elimina o jogo da volta. Dependendo do chaveamento...
Mesmo
dependendo...
na final?
Na final,
nas fases preliminares. Tá certo. Igual que a Copa do Brasil faz.
O que a Copa do Brasil faz é até uns jogos mais... Nas fases adiantadas.
Lógico.
Dependendo do resultado, você até elimina.
Sabe o que acontece? No jogo único, esse fator campo, muitas vezes ele fica de lado. Você teria, por exemplo, uma final no campeonato sul-americano, a Libertadores.
Certo.
Vamos dizer, Flamengo e o River Plate, um jogo que seria jogado na Colômbia, por exemplo, ou que seria jogado em Lima.
Certo.
Você tira esse fator campo. Agora, ele pode acontecer como aconteceu com a Roma em
84. Sorteado lá atrás.
Que ela veio, estava sorteado lá atrás e ela acabou chegando na final. Aí foi competência da Roma, no caso.
São 5h40, vamos fazer uma parada e voltamos já com o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro aqui pela Nacional Rio, 1130, a mais querida do Brasil.
Mundo da Esporte.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Valeu, então, 5 horas e 43 minutos. Vamos direto para o jornalismo, Zé Roberto.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli conosco, sempre o jornalismo em ação aqui. Joana Moscatelli, boa tarde.
Boa tarde, Borges. O Conselho Nacional de Justiça abriu nesta terça-feira processo administrativo disciplinar contra o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Luiz Sveiter. A intenção é investigar indícios de irregularidades em obras do TJ e do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o CNJ, serão apuradas a conduta de Sveiter e a responsabilidade em relação aos problemas identificados enquanto ele presidiu os dois tribunais. As irregularidades estão relacionadas a sobrepreço das obras, direcionamento da licitação e contratação das obras com um projeto básico deficiente. Já a advogada de Luiz Sveiter, Débora Cunha Rodrigues, afirmou que o parecer do Tribunal de Contas da União comprovou que a obra não causou prejuízo ao erário e que, por essa razão, o desembargador não poderia ser julgado pelo CNJ. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Mascatelli, com a notícia sempre aqui em primeira mão no programa No Mundo da Bola. O trânsito continua... E a nossa Glaucia Araújo diz aonde está engarrafada. Eu sei que Botafogo não está, nem Flamengo.
Nem Flamengo, tá tudo tranquilo. Bom, falando de Ponte Rio-Niterói, fluxo intenso nos dois sentidos. Sentido Niterói com retenção dos acessos à reta do Cais e acesso a Jansen de Melo. Travessia estimada em 23 minutos. E no sentido Rio continua um pouquinho também intenso o trânsito, também estimado aí. Tempo de travessia em 20, 21 minutos.
De lá pra cá, né?
De lá pra cá.
Porque de lá pra cá deve ser influência em função de um problema na Avenida Brasil, que tem um problema ali das obras, né? E se tiver um volume alto, um volume grande de carros...
Na verdade, a obra na Avenida Brasil é lá na altura de Ramos, né? Mas o trânsito também está bastante intenso na Avenida Brasil.
É, lá em Ramos, né? Eu pensei que aquela primeira parte ali de Manguinhos, que ali em Manguinhos começa, aquelas obras já estavam feitas, né?
Ali ainda não chegou ali, começou lá em Ramos para chegar para cá. Eu acho que eles estão vindo para cá, né? A gente espera, pelo menos. Ali na freguesia, na Avenida Jeremário Dantas, uma carreta enguiçada ocupa uma faixa no sentido Pechincha, na altura da linha amarela, a retenções no local, né? Na verdade, retenção até a estrada Três Rios. Então, tá bastante intenso também o trânsito lá em Jacarepaguá, o trânsito bastante confuso. Você falou da Avenida Brasil, Borges, o trânsito já está ruim na Avenida Brasil desde Manguinhos, né? Ou seja, desceu ali do Caju, chegou em Manguinhos, trânsito já segue ruim no sentido Zona Oeste, trânsito muito lento, muito intenso, fluxo bem grande, né? Ali na Avenida Brasil, para quem está indo em direção à Zona Oeste. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem retenções também de São Cristóvão até Ramos, tem retenções em Barros Filho, tem retenções em Guadalupe. Na linha amarela, sentido Fundão, o trânsito é lento da Cidade de Deus até a saída 1B na Avenida Jeremário Dantas. E no sentido Fundão, o trânsito no momento é normal. Então, o trânsito... intenso hoje, né? Bem mais intenso hoje aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu te falar uma coisa, Borges.
Calor? Vai falar do calor, não?
Calor, não. Pô, vou falar do calor. Hoje tava quente, né?
Tava quente.
Hoje o sol tava... Quando eu vim pra cá, o sol tava bem quente.
Pior que hoje eu tava ouvindo uma rádio vindo pra cá, por volta de 11h30. Aí, não, você que vai aproveitar, você que não foi pro trabalho, não tá trabalhando, tá de folga, né? Aproveita e pode ir à praia.
Dá pra ir à praia mesmo.
Convidando o pessoal pra ir à praia.
Daria hoje.
Daria mais.
Mas sol, né? Sem dúvida nenhuma.
Mas não era sobre isso. Você ia falar sobre trabalho, né? Porque os trabalhadores dos Correios encerraram a greve no Brasil. Exatamente. Os funcionários dos Correios encerraram a greve, segundo informações da empresa. Encerraram hoje, terça? Tô perdida no tempo.
Hoje é terça.
Terça-feira, dia 9 de maio. Né? E a carga em atraso, segundo um comunicado dos Correios, deve ser normalizada ainda essa semana. As categorias de trabalhadores de Correios de todos os estados entraram em greve no dia 24 de abril. As ameaças de privatização e demissões, o fechamento de agências e o desmonte fiscal da empresa com diminuição do lucro devido a repasses foram os principais motivos para a mobilização, segundo a Fentect, né, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares. Mas está aí, eles encerraram a greve nesta terça-feira. Borges.
Valeu, 5h47. É o Vasco se preparando para domingo na Arena, lá do Verdão, no Allianz Parque, em São Paulo, para enfrentar o Palmeiras, o campeão brasileiro, atual campeão brasileiro. Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco. Você vai conferir aqui no Som da Nacional com André Luiz Mendes, com os comentários do Hélio Alcântara, e Lincoln Chaves estará presente nas reportagens lá às 16h. O Vasco estreando o Campeonato Brasileiro. Luiz Ferreira, e o Vasco, hein?
E o Vasco, Borges, o Vasco segue treinando, Milton Mendes segue tentando implementar esse esquema com 3 zagueiros, 6 jogadores de meio campo e 1 no ataque. A gente vai ouvir o zagueiro Jomar, porque a defesa do Vasco acabou se transformando num problema depois da saída do Luan e da iminente saída do Rodrigo do Vasco. Já a gente traz informações sobre o Rodrigo. E o Jomar vai falar pra gente como é que ele tá lidando com essa situação de ver o Vasco quase sem zagueiros e tá assumindo esse protagonismo no time lá da colina. Fala, Jomar.
Ah, com certeza é um lado bastante positivo para mim. Estou trabalhando duro para obter um espaço no, na equipe titular. E agora eu vou ter a oportunidade de jogar, né? Eu e o Rafa. E eu quero dar o melhor de mim e dar alegria para essa torcida, que essa torcida merece. Brasileiro muito bom esse ano.
E, Jomar, sobre o Campeonato Brasileiro, o Vasco estreia nesse domingo contra o Palmeiras. O Borja colocou aqui, a partida terá transmissão da Rádio Nacional. Como é que é pegar logo o campeão brasileiro, logo com a estreia do Cuca, logo de cara no Brasileirão, hein, Jomar?
Ah, isso é verdade, a equipe do Palmeiras é uma equipe muito boa, mas nós vamos chegar lá para buscar um resultado positivo. Sabemos que tem muito Dudu, como Dudu, Guedes, os homens de destaque, mas vai ser um grande jogo das camisas do time grande e vamos lá com tudo para obter um resultado positivo.
E o Jomar vai falar com a gente aqui da Rádio Nacional que justamente por conta da ausência de zagueiros, da ausência de... da dificuldade do time tomar, contratar reforços, o técnico Milton Mendes está dando força para a garotada da base. Ô Jomar, como é que está sendo a recepção da molecada que vem das divisões inferiores no Vasco?
Ah, os meninos que vão subir agora, como o Pet, Andrei, o Bruno Cedei também. É como o Milton diz, né, cara? Tem que chegar, jogar firme, forte, aguerrido e lutar até o fim. Eu creio que eles vão subindo agora e eles vão ajudar a gente muito nesse brasileiro aí, com o talento deles.
Tá, e o Jomar, que provavelmente deve ser o titular da zaga do Vasco ao lado do Rafael Márcio, até porque não tem mais ninguém.
Tem mais ninguém, né?
Sobre reforços, o conselheiro Brandão me perguntou.
E aí?
É, o Vasco ainda negocia com jogadores para a zaga. Anderson Martins, campeão da Copa do Brasil
pelo tá virando clube novela,
em 2011, ele, porque ele tenta obter uma rescisão contratual com um salão do Catar. Dois jogadores estão na mira. Paulão, do Internacional, e Xandão, do Anzi Makakala, ex-jogador de São Paulo, Anzi Makakala da Rússia, são outros que conversam com a diretoria. Sobre o Bruno Paulista, o Vasco praticamente acertou a contratação do Bruno Paulista, falta apenas um documento, ele já conseguiu a liberação do Sport em Lisboa, está esperando um documento para acertar tudinho e anunciar oficialmente o jogador, Bruno Paulista, e tudo para ser o primeiro reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Sobre o Rodrigo, já estava virando uma novela, o Rodrigo ganhava folga, ia, negociava, voltava, tava com a coisa toda. É, Vasco Rodrigo, enfim, caminho para uma rescisão amigável.
Ah,
Vasco.
Tá.
O acordo cordial é um desejo do presidente do clube, Eurico Miranda, que interpreta os serviços prestados pelo zagueiro como relevantes nesses últimos 3 anos. A tendência é que essa resolução aconteça a qualquer momento, inclusive ainda hoje, Borges. O Eurico Miranda chegou a intervir nessa situação. A tendência é que a gente tenha uma rescisão amigável para ambas as partes. Saindo do Vasco, muito provável que o Rodrigo acerte com a Ponte Preta para o brasileiro.
É, e tem um problema para o jogo contra o Palmeiras, que é o Gilberto na lateral direita, né?
Gilberto sentiu dores, ainda não voltou.
Não está confirmado.
Não está confirmado ainda no Vasco.
Por isso que o Matson não foi pro Botafogo também.
O Matson não foi pro Botafogo, pum, porque o Milton Mendes não quer.
Não quer.
E eu vou dizer, por quê. Porque ele enxerga no Iago Pikachu muito mais jogador de meio de campo
do que um substituto do Gilberto.
Do que um lateral. Então ele está enxergando no Matson reserva do Gilberto. Pelo menos é a leitura que nós fazemos nesse primeiro momento. Aguardemos os próximos capítulos, Jorge.
Olha, Bololo, essa questão do Vasco, o Vasco tem uma equipe preocupante
para
o Campeonato Brasileiro.
Pode até não acontecer como aconteceu com o Botafogo ano passado, todo mundo achando que o Botafogo não ia bem no campeonato, no meio do Campeonato Brasileiro, não tinha, todo mundo vai lutar para não cair
e acabou
chegando lá em cima reagindo muito bem. Pode até
ser, mas é pouco provável que isso aconteça. O Botafogo conseguiu ali um feito extraordinário, acho até pela própria visão, né, do Jair Ventura, propriamente,
isso.
Soube muito bem tirar o melhor de cada jogador, ele conseguiu unir muito o grupo, mas o Vasco preocupa, porque não tem zagueiros.
Tem esse problema aí do Iago Pikachu ser atacante, que você concorda com isso?
Para
atacante do que lateral?
Eu acho que o Iago Pikachu é um jogador que ele é mais atacante do que lateral.
Você acha que é o tipo Coringa?
Ele é meio coringão. Ele joga na frente, bota ele lá na esquerda, ele joga, bota na direita. Ele é mais do que um lateral direito, ele é um coringa mesmo. Então o Vasco precisa ter rapidamente esses jogadores para que o técnico possa treiná-los.
Paulão e Xandão. tudo com o Paulão, aquele do Internacional, que jogou, e o Xandão.
Xandão,
é, o Paulão. Nem tô sabendo quem é o Xandão.
O Xandão, tá quem bem é o longe. Xandão? É.
Quem é o Xandão? Xandão é. Daqui a pouco o Luiz Ferreira me diz. Mas o Paulão a gente conhece. O Xandão do vôlei. Né? Mas de qualquer maneira, aí, o Paulão até eu acho que não, seria um zagueiro, tipo
o Divan. Né? O importante agora, já está até atrasado, é definir qual é o elenco.
E estamos a menos de uma semana.
Uma semana para começar. Isso é preocupante, porque o recente passado vascaíno, ele mostra que a falta de estrutura fez o Vasco ser rebaixado 3 vezes no Campeonato Brasileiro. O que é muito, se tratando de uma equipe tão tradicional e tão importante dentro desse cenário esportivo. Então, por causa disso tudo, todo esse passado recente, há uma preocupação natural, principalmente dos torcedores vascaínos.
Com certeza. 5h54. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou nessa segunda-feira um inquérito civil para investigar uma possível violação do direito à transparência por parte da Confederação Brasileira de Futebol. O alvo do órgão é a decisão da CBF, que em assembleia no último dia 22 de março mudou seu estatuto, alterando o colégio eleitoral da entidade e diminuiu o peso dos votos dos clubes que não participaram do encontro. O Ministério Público apura um possível descumprimento da Lei Pelé. O inquérito será conduzido pelo promotor Rodrigo Terra, titular da Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Mais uma da CBF.
Mais uma, porque é impressionante isso, como isso acontece assim na calada da noite. Muda-se um estatuto, os grandes clubes, ninguém vem dar uma palavra a respeito disso, aí depois reclama que não está tendo presença, peso no voto, que é um clube importante, tradicional no futebol brasileiro, mas na hora que tem que acompanhar,
ninguém acompanha,
calado, então tem que reclamar.
5h55.
Momento Estádio.
Mais uma vez ela, Stridnik.
A brasileira Ingrid conquistou a terceira colocação da plataforma no Grand Prix da FINA de saltos ornamentais em San Juan, em Porto Rico. A brasileira somou 275,35 pontos na decisão. O ouro ficou com a chinesa Xin Li, que somou 340,60 pontos. E a prata com Laura Marino, da França, com 283,70 pontos. Ingrid voltou ao pódio do Grand Prix de saltos ornamentais após 2 anos. Em 2015, ela também conquistou a medalha de bronze na etapa de San Juan, na prova de plataforma.
Valeu, Astrid Nick. Agora é hora do Fogão, 5h56.
Botafogo, Botafogo.
E o Botafogo é com ele, sempre ligado, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O adversário do Botafogo na estreia do Brasileirão é o Grêmio, mesmo time com quem jogou na última rodada do campeonato do ano passado, quando venceu por 1-0, gol de Bruno Silva e conquistou o 5º lugar da competição e a vaga na Libertadores. Para a temporada 2017, o Alvinegro trouxe novos jogadores para o elenco, como o zagueiro Igor Rabelo. Como os titulares Joel Carli e Emerson Silva estão no departamento médico, o jovem de 22 anos pode ser uma das novidades do Botafogo na estreia do Brasileirão.
Então, a chance a gente sempre espera, né? A gente aguarda sempre a oportunidade, porque todo mundo está trabalhando, mas isso vai ficar na opção do Jair. Tem que ver se os jogadores vão estar à disposição. E é isso, vou estar preparado para mostrar no trabalho também, se precisar de mim.
Depois de uma temporada no Náutico, onde ganhou o apelido de general, Igor avalia a experiência de ser emprestado antes de voltar ao clube que o revelou para o futebol.
Com certeza, foi muito importante para mim a ida para o Náutico, amadureci profissionalmente também. E eu acho que muitos jogadores sobem na base, né, não tem tanta oportunidade, assim como eu não tive no começo. Eu acho que tem que ser emprestado sim, porque a gente às vezes só vê como negativo, né? A gente só vê como, pô, será que o clube não está me querendo? Não, o clube quer o seu melhor também, quer fazer você ter rodagem, quer que você amadureça e quando você voltar mais maduro para poder vestir essa camisa do Botafogo.
Botafogo segue atrás de laterais direitos. O clube acertou com Arnaldo, ex-Ituano, e ainda tenta trazer o vascaíno Madison. Mas São Januário ainda não acenou positivamente. Enquanto tenta reforços, o Botafogo também luta pela manutenção do elenco. O atacante Roger está cobiçado pelo Goiás e Sassá pediu uma grana alta para renovar, cerca de 1,5 milhão de euros, segundo fontes de General Severiano. Quem deve voltar contra o Grêmio é Montijo. O meia argentino voltou aos treinos junto com todo o grupo esta semana e deve estar em campo neste domingo em Porto Alegre.
Valeu então, Rodrigo Ricardo. E o Botafogo tem 42 jogadores no plantel.
Plantel
42.
Muito grande.
Entre eles o tal de Dierson, que jogou na cabeça de área, formado, né? E Andreas também. E o Marquinho também até foi emprestado para o Tupi de Juiz de Fora.
É um elenco super inchado, isso pesa na folha. E o Botafogo
tem que dar uma enxugada.
Tem,
né,
que dar uma enxugada rapidamente. As arrecadações, se não fosse Libertadores, o Botafogo teria sérios problemas nesse ano e alguns patrocinadores, né, que estão com o clube. É importante que o Botafogo consiga reduzir esse elenco e ter mais qualidade ao mesmo tempo, né? É uma tarefa super difícil, porque um dos problemas do Botafogo nesse início foi ele priorizou a Libertadores, porque ele não tinha condições de disputar o Campeonato Estadual Libertadores com o elenco principal. Porque ele ia acabar. Inclusive, o Botafogo tem muitas contusões.
Muitos
jogadores se contundem. Né,
o último foi o Camilo, né?
O Camilo, que se machucou por esse excesso de jogos. Então, e outra coisa, ao mesmo tempo, tem um plantel, um elenco inchado com 42 jogadores. Muitos estavam emprestados, mas não tem a qualidade para estar no time. Então, o Botafogo fez uma opção de disputar a Libertadores e deixou o Campeonato Carioca de lado. Tanto que é o único clube que não se classificou na primeira fase. Né?
É bom lembrar que o Camilo se machucou e o Montijo está se recuperando ainda.
Recuperando.
São dois jogadores importantes no meio-campo.
Super importantes, sem dúvida nenhuma. O Montijo não disse
que veio. Pimpão, de vez em quando, está machucado também.
É, porque é um esforço muito grande que os jogadores fazem. E não tem capacidade de revezamento. O que o Flamengo tem muito bem, porque tem um elenco grande, mas um elenco de maior qualidade que o do Botafogo.
Agora, o detalhe também foi a força que o Botafogo teve que fazer no início da temporada. Né? Em vez de pegar jogos tranquilos com os cariocas aqui, teve que pegar quatro jogos, dois com Colo-Colo e dois com Olímpia do Paraguai.
E um na disputa em pênaltis. É muito complicado a situação. Aí você vê essa participação no Campeonato Carioca, que foi ridícula praticamente. Não ganhou nenhum. Ganhou um clássico só, né, contra o Fluminense, 3-1, né? Foi o único clássico que o Botafogo ganhou. E o restante perdeu, né? Sendo aí na Taça Guanabara foi a quinta força. O Madureira se classificou. Depois o Madureira fez um péssimo, a Taça Rio ficou de fora. O Botafogo conseguiu a classificação, mas não conseguiu bater o Flamengo.
Valeu, 6:06, mais 1:30. Boa noite para você que está na reta final do programa No Mundo da Bola. Sim, Luiz.
Olha, bom, a gente trazer informação. De acordo com o Portal UOL, o Vasco e Rodrigo já se acertaram.
Opa, e agora?
Já se acertaram, tanto que o jogador já está vendo a sua transferência para a Ponte Preta. Seria? Retorno do Rodrigo para a Ponte Preta.
Seria por causa da mesma camisa igual?
Não, sem dúvida que não. Há uma ligação afetiva do Rodrigo com a Ponte Preta, uma equipe que o revelou, e ele já estava há muitos anos no Vasco, já havia um desgaste dele, e também me parece que problemas de relacionamento. O Rodrigo tem pela sua personalidade, ele tem problemas de relacionamento com alguns jogadores, então a saída foi a melhor saída.
Teve um rapaz que brincou domingo com o Brandão. A Ponte Preta foi o quê? Em São Paulo?
Vice.
E ela, a camisa é parecida.
Preta e branca, parecida com a.
Parecida não, igual, né?
Praticamente,
Só que
sem o escudo, né?
Sem o escudo e também acho que é só a parte da frente, né?
É semelhante.
Né?
Tem esse aspecto.
Aí veio com brincadeirinha. O Brandão não gostou, não.
Nessa hora tem um monte de brincadeira, né?
6:03, a gente vai dar uma paradinha. Voltamos já com muito mais. Tem Flamengo, Fluminense. Tem a nossa Glaucia Araújo, o panorama. E também o tempo, hein? Será que quinta-feira o tempo vai mudar? Ela disse que vai mudar. Atenção, você que quer ir à praia, sábado e domingo. A Glaucia disse que quinta-feira.
Não fui eu que disse, não. Foi a meteorologia. Você fica dizendo que fui eu que disse. As pessoas vão querer me bater no meio da rua.
Você falou aqui no microfone da Rádio
Nacional.
Não, eu falei
que a meteorologia diz.
Mas a palavra final é sua. Você que tá divulgando.
Eu tô divulgando o que a meteorologia diz.
6:03.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No Mundo da Esporte. esporte, esporte, no mundo da bola.
A você, usuário do transporte coletivo, ceder o assento aos idosos no ônibus e demais meios de transporte, bem como respeitá-los nos momentos de embarque e desembarque, é um ato de gentileza e cidadania. Seja solidário e ajude o idoso quando estiver precisando. Cidadania, direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
Ontem eu me aborreci de novo com o Valdo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Vamos para a reta final do programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional, que é o 1130, a mais querida do Brasil. A gente já pode ouvir o Trauco ou daqui a pouco?
Daqui a pouquinho. Então tô traduzindo.
Traduzindo. Vamos para a Cláudia, não. Me lembrei da Cláudia Carneiro. Alô, Cláudia Carneiro, me salve aí, hein? Tá certo?
Deixa eu te falar uma coisa.
Fala lá,
Glaucio Araújo. O Flamengo postou no Twitter ainda há pouco que o setor sul está disponível para venda de ingressos.
É porque o norte já foi vendido.
É, a partir de R$15, né? Então, quem
o jogo de amanhã já foram vendidos 20 mil. E eu acho que a expectativa é, Jorge, eu coloquei 25 mil para o jogo de amanhã, porque amanhã ele deve dar um descanso
amanhã
a alguns jogadores.
Amanhã é o do Atlético Goianiense? É para esse que o setor sul está disponível.
Ele deve dar um descanso
reais.
A alguns jogadores. Por exemplo. Não sei se o Paulo Guerreiro vai jogar.
Eu acredito que o Flamengo possa ter alguns jogadores fora, mas não todos.
Nem todos.
Inclusive porque o Flamengo, ele trabalhou dessa forma. O Zé Ricardo trabalhou muito com não só com 11
mas
jogadores,
você acha que
14,
seria...
15, né?
Mas você como Zé Ricardo, você como técnico, você daria, pouparia alguns jogadores conforme a questão física?
Conforme a questão física, sim, pouparia. Aí sim, se tivesse uma orientação nesse sentido, certamente. Se não tivesse...
O Everton, por exemplo, que jogou, acho que meio no sacrifício nas
isso
duas
tem
partidas.
Hoje tem uma avaliação que é muito comum se fazer sobre isso, se cansaço muscular de jogadores e essa recuperação. Então, com essa informação, o técnico escala ou não. E ele tem essa informação. Esse jogo em casa, aí o Flamengo tem opção, ele tem mais de 11 jogadores, né? Na realidade são 11 titulares. O Flamengo tem 14, 15 jogadores.
Por exemplo, o Berrio começou e o Gabriel entrou no segundo tempo. O Gabriel pode até entrar.
Pode entrar o Gabriel, direto. Não tem problema nenhum.
O Everton pode sair bota o Mancoejo que não jogou. Mancoejo que
não jogou. Tem muitas outras opções. É. E certamente o Zé Ricardo vai trabalhar com essas opções. Ele tem as informações do departamento médico, todas essas análises que foram feitas nos jogadores. E o Flamengo não vai perder tanto em qualidade se tiver
porque que Porque a ideia é começar bem o Campeonato Brasileiro, né?
No Rio Copa do Brasil e bem, o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. É um jogo importante, mas o Atlético Goianiense está cheio de problemas, cheio de situações ruins, né? E o jogo em casa, o Flamengo pode até decidir essa classificação fazendo 2 gols, pelo menos uma vitória de 2-0. Não pode tomar gol, porque aí você tem peso fora.
Não, o que eu comecei com o Flamengo aqui, é que ela começou falando do Flamengo aqui, a gente repete daqui a pouco o Luiz Ferreira.
Posso falar do trânsito?
Vamos lá.
Olha, na rua Frei Caneca, no Catumbi, um incêndio em um carro interdito o acesso ao túnel Martim Sá, para quem vem do túnel Santa Bárbara, o trânsito bastante lento nesse local. Linha amarela com o trânsito intenso no sentido Barra, da saída 4 em Pilares até Água Santa, fluxo intenso de veículos, também no sentido Fundão, o trânsito está tranquilo. Ponte Rio-Niterói, 18 minutos, tempo de travessia em direção ao Rio de Janeiro, retenções da Grande Curva até o acesso à Avenida Brasil, no sentido Niterói, o fluxo aumentou 26 minutos, com retenção dos acessos à reta do Cais e também no acesso a Jansen de Melo. A gente estava falando sobre esse incêndio, né, ali no acesso, que está interditando o acesso ao túnel Martim Sá, para quem vem do túnel Santa Bárbara. Os veículos estão sendo desviados para a Rua dos Coqueiros. Para acessar o túnel Martim Sá, é preciso utilizar a Rua Frei Caneca, na altura da Apoteose. Certo, Carlos Borges?
Certo, 6:10. Vamos falar do Fluminense. Daqui a pouco a gente fala mais aqui do Flamengo. Vamos falar do Fluminense, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, o Fluminense já está em Montevideo para a disputa do jogo contra o Liverpool do Uruguai pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense tem até uma vantagem razoável, vencer aqui no Rio de Janeiro por 2-0. Vai jogar no mítico estádio Centenário.
Pode perder por um, né?
Pode perder por um gol de diferença ou empatar, ou pode perder por dois gols de diferença desde que marque gols. É. 3-1, 4-2, 5-3, aí por aí passa o Flusão. O técnico Abel Braga, ele relacionou 20 jogadores, goleiros: Diego Cavalieri, Júlio César e Marcos Felipe. Laterais: Lucas, Léo e Renato. Zagueiros: Henrique, Renato Chaves e Nogueira. Meio-campistas: Orejuela, Wendel, Sornosa, Pierre e Marquinho. Atacante: Henrique Dourado, Wellington, Richarlison, Marcos Júnior, Pedro e Maranhão. Para desespero de alguns conselheiros aqui da que costumam frequentar.
Ele levou o Maranhão e esqueceu alguém por aqui, né?
Quem ele não levou? Ele deixou o Marquinhos Calazans e o Pierre, por exemplo. Ele não levou para esse jogo.
O Marquinhos Calazans joga mais no lugar do Léo, né?
Seria uma opção para o lugar do Léo, para jogar na lateral esquerda. Se bem que o Marquinhos Calazans...
E o Pierre também está fora do time um certo tempo, né?
Pierre poderia ter sido útil na final do Campeonato Carioca, tá adiantando um pouquinho o Orejuela, coloca ali, mas enfim, opção do técnico Abel Braga. A gente vai ouvir o lateral Lucas Borges, porque o Fluminense agora tem que virar a página. Tem, como diria, a noite ilustrada, saco levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque amanhã tem Copa Sul-Americana. Vamos ouvir o Lucas.
Agora é uma pancada atrás da outra, né? Não tem muito o que escolher. A gente já começou a fazer as contas ali, a gente pega Santos, Atlético, Grêmio, enfim, todas as equipes de ponta. E não tem muito o que fazer mais, é concentrar, é manter o nível de concentração elevado para entrar nessas partidas e tentar vencê-las, né? Seja no Brasileiro, seja na Copa do Brasil.
Aí tem o Lucas falando também do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flusão já tem uma pedreira na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos.
Será que amanhã ele bota o time que começou o campeonato?
É um jogo decisivo.
Mas ele tem uma vantagem, né?
Pelos jogadores que ele levou, a tendência é que ele vai utilizar o que ele tem de melhor. A tendência é, se fosse um jogo com uma fase de grupos e que o Fluminense estivesse com uma certa gordura, pode ser que sim, ele coloque... Não colocasse uma equipe mista, mas poupasse 2 ou 3 jogadores. Agora, como é um jogo, tem uma vantagem, e o Fluminense quer logo carimbar isso aí pra botar um ponto final no Campeonato Carioca, já pensar no Brasileirão direitinho, eu acho que o Abel Braga vai, se não com a força máxima, vai poupar 2 ou 3 jogadores ali pontuais. Pelo menos é o que eu tenho acompanhado aqui do treino do dia a dia do Fluminense. Uhum. A gente vê que o Fluminense perdeu por 2 ou mais gols de diferença fora da Sul-Americana em 3 vezes. Universidade de diferença jogando fora de casa, uhum, na Sul-Americana. 3 vezes, contra a Universidade Católica em 2005, contra o Ginásio Esgrima em 2006, Ginásio Esgrima da Argentina, e contra a LDU em 2009. Fazer o primeiro jogo da decisão na Liga da Copa Sul-Americana de 2009. Mas e...
Eu acho que o Fluminense vai com a...
Vai com esse time que ele jogou?
Vai.
Vai. Ele não tem muito eu opção. Acho que ele vai fazer o que o Luiz falou. Acho que uma peça ou duas ele pode ser até que...
Pode ser.
Até que... porque ele tem uma vantagem, uma boa gordura, né?
Não, tem.
Mas não pode tomar gol.
O problema é... A vantagem é muito importante, porque vai fazer com que a equipe uruguaia saia para o jogo. É. E o Fluminense é uma equipe muito rápida nos contra-ataques, né? Você tem ali o Wellington, que é um jogador rápido, o Richarlison, que é um jogador muito rápido, né? Chegando para bater de fora ali, né? O Sornosa, que é um jogador que bate muito bem na bola. O próprio Dourado, essas bolas que são bem da linha de fundo, ele está num momento melhor do que ano passado, está complementando, fazendo gols. Eu acho que o Fluminense tem tudo para sair com a qualificação, mas não vai mudar muito, não.
Vamos aguardar. 6:15. E a Federação Holandesa de Futebol confirmou que Dick Advocaat, comandante do Fenerbahçe da Turquia, como novo treinador da seleção do país. Lá, Holanda, lá, Amsterdã, capital. Conhece Amsterdã?
Conheço Amsterdã.
Bonito, né?
Bonito.
Então eu vou conhecer também. O holandês terá a companhia do ex-craque Ruud Gullit como auxiliar da comissão técnica. O Advocaat terá seu primeiro compromisso na nova função no próximo dia 9 de junho, quando fará uma convocação de atletas em Rotterdam.
O que você acha? Não, acho que vale.
Tem que mudar, né? A Holanda não é... A Holanda foi em 74, carrossel e mais nada, né?
Teve um pouco depois mundial, de 78. A Holanda teve depois um momento melhor em 98, né, que teve alguns bons jogadores, né, naquela época, e depois ela ficou meio que num bolo ali, né, entre os 10, né, sem grandes destaques. Mas se joga bom futebol na Holanda, né? É uma questão de trabalho, né, de descoberta, né, de você garimpar. Né? A Holanda, ela de tempos em tempos revela grandes jogadores para o futebol mundial.
Ô Borges, só sim, um detalhe, o Dick Advocaat era técnico da seleção da Holanda na Copa do Mundo de 94. E tinha aquela época o Overmars, aquele pontinha rapidinho, tinha o Bergkamp. E logo depois da Copa seguinte, a gente pôde utilizar, já não era mais o Dick Advocaat, já era, se não me engano, o Gus Hiddink. E a gente pegou toda aquela geração que surgiu do Ajax, o Edgar Davids, o Seedorf, o próprio Danny Blind e outros jogadores.
Foi essa época que apareceu
essa 94, época mais a Holanda. Que voltou a aparecer.
Depois do Carrasco. Em 98, nesse jogo 94, o Brasil ganhou de 3-2. Nesse jogo, com aquele chute do branco.
Esse jogo eu quase morri, cara.
Foi difícil. O Romário deu uma emagrecida, né?
Tirou assim pra bola passar. Tirou
a barriga da...
Foi um jogo muito complicado, né? O branco havia entrado porque o lateral
foi expulso,
o Leonardo
tinha naquela cotovelada no Tabi Ramos, já partiu contra os Estados Unidos.
E o branco entrou e fez o gol que talvez ali tenha sido estrategicamente a formação do título.
Valeu, 6:17.
Momento Estádio.
Com ela, Stridnik.
E o Brasil fechou sua participação no Pan-Americano de Luta, que aconteceu em Lauro de Freitas, na Bahia, com um total de 7 medalhas. A equipe brasileira do estilo greco-romano terminou a classificação geral em 3º lugar, atrás de Cuba, 2º lugar e dos Estados Unidos, campeões do tradicional estilo. Os atletas Joilson Júnior, de 19 anos, conquistou a medalha de prata na categoria até 66 quilos e Ângelo Moreira até 75 quilos. Davi Albino, até 98 quilos, também conquistou medalha de bronze. Davi Moreira conquistou medalha de prata na categoria até 61 quilos. Na luta feminina, Aline Silva e Dailane Reis ficaram com a medalha de prata nas categorias até 75 quilos e 69 quilos. Caroline Soares, até 48 quilos, garantiu o bronze.
Valeu, então, Astrid Nixon, 6:18.
Nacional Jornalismo.
Sempre ação jornalismo aqui no programa No Mundo da Bola. A notícia vem com a Fabiana Sampaio. Boa noite para você, Fabi.
Boa noite, Borges. O Ministério Público do Rio vai investigar a conduta de policiais militares do 16º Batalhão de Olaria, na Zona Norte, durante a operação contra o crime organizado na Cidade Alta. Na madrugada do dia 2, uma quadrilha rival tentou retomar os pontos de venda de drogas na localidade. O Ministério Público decidiu apurar o caso após a divulgação pela imprensa de notícias sobre a transferência de 9 sargentos do Batalhão de Olaria e pela postagem de um áudio em redes sociais. A gravação indicaria que um grupo de agentes teria recebido R$1 milhão para transportar traficantes de volta à comunidade dentro do carro blindado conhecido como Caveirão. Os promotores de justiça vão ouvir o comandante do 16º Batalhão para esclarecimentos. Eles também requisitaram as fichas disciplinares dos policiais envolvidos no batalhão, do batalhão, e um detalhado relatório do uso de viaturas blindadas em operações na Cidade Alta. A nota da PM diz que as transferências foram determinadas pelo comandante do 16º Batalhão para preservar as investigações. E informou, a Polícia Militar informou também que a Corregedoria Interna da Corporação instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso. Borges.
Valeu, então, 6h19, mudou aqui, ó. Rafael Espíndola. 6h19. 6h20.
Você tá entregando o horário do cara?
Não, mudou. O Zé Roberto saiu, então.
Caraca, Rafael ele Espíndola. É desses, né?
Vamos lá.
Você não sabe o que ele faz na redação.
Tem trânsito aí? Nossa, não tem com a Glaucia?
Não tem, tem, mas vai, segue fluxo.
Vambora, deixa eu falar aqui que é rapidinho.
Ela no é Catumbi, nacional.
Lembra daquele... Ele quer fazer vinheta também. Lembra daquele incêndio que eu falei no carro? Então, tá interditando ali a rua Eleonor de Almeida.
Aonde isso?
Acesso ao túnel Santa Bárbara para o Rio Comprido e túnel Martim de Sal. Desvio está sendo feito pela rua José de Alencar. Então, aquela região ali, né, dos acessos ali ao túnel Santa Bárbara e do Santa Bárbara para o centro, estão confusos, né?
Aqui,
tá
meio o Martim, complicado. Sai esse aqui que vai, vem para cá, para Henrique Valadares, para Cruz Vermelha.
Então, e ali o outro é que pega assim, né? Ali da saída da Frei Caneca ali.
Bicho pega.
Então, ali tá meio complicado o trânsito. Na linha amarela, o trânsito no sentido Barra é intenso do acesso da linha vermelha até a Água Santa, ou seja, também muito complicado o trânsito em direção à Barra da Tijuca pela linha amarela. Você falou que queria saber do tempo, Borges, tá querendo ainda?
Mas cadê? Tem a moça do tempo aí?
Não, não tem.
Tem que ter. Tem. Olha a moça do tempo.
Mas quanto isso não é pra hora certa, não.
É a hora certa, mas quanto tempo tem? Qual é o tempo?
Ah, meu
tempo?
Deus.
O tempo
olha
do tempo.
Terça-feira, com céu claro, parcialmente nublado, sem registro de chuva.
Tava indo tão bem,
do
né?
Rio, devido à atuação do sistema de alta pressão sobre a região sudeste, né? Os ventos sopraram com intensidade fraca a moderada ao longo do dia e as temperaturas apresentaram suave elevação em relação ao dia anterior.
Suave máxima, não, que hoje fez calor.
A máxima registrada hoje foi de 31,8 graus na estação Santa Cruz às 2 horas da tarde. Ontem foi 29,6. Hoje foi 31,8. Foi suave. Amanhã a gente vê amanhã. Olha, a mínima foi de 16,4 na estação Alta Boa Vista, 5h15 da manhã. Previsão para os próximos dias é de tempo nublado, né? Parcialmente nublado, começa a mudar um pouquinho o tempo. Ainda vamos ter sol amanhã, mas o céu vai ficar parcialmente nublado a nublado, tempo sem chuva, né? Na quinta-feira, a gente vai ter céu nublado a encoberto, com chuva fraca, moderada, isolada a qualquer momento. Na sexta-feira, a gente vai ter céu nublado, com chuva fraca, isolada durante a madrugada e amanhã. E no sábado,
olha nublado, que você vai falar.
Parcialmente nublado, sem chuva, Borges.
Então vai ter praia, pelo menos. Sabe,
praia tá sempre lá, amigo. É não, só não, você tô chegar dizendo, lá.
Mas, sim, mas
sol
tempo
é que a gente
bom.
Não sabe ainda se ele vai aparecer ou não vai aparecer. Mais pra frente, sexta-feira, a gente, né, dá uma posição mais concreta. E não sou eu que tô dizendo, tá? É o Instituto Nacional de Meteorologia. Deixa na conta deles e não na minha, por favor. Tá. Eu já perdi a carteira com dinheiro, chega, né?
Conta essa história rapidamente. Não,
outro
como
dia,
você
outro
perdeu?
Dia eu conto. Vambora que ele quer 6h23. Falar do Flamengo.
Uma vez Flamengo.
Vamos falar do Flamengo, campeão carioca, que vem aí para a Copa do Brasil amanhã enfrentar o Atlético Goianiense no Maracanã. com a bola rolando 7h30 da noite, com a transmissão do Ricardo Mazella, Jorge Ramos nos comentários e o nosso Rafael Monteiro nas reportagens. E depois, no sábado, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, às 16h. Eu vou nessa lá no Maracanã também no sábado. Você, Luiz?
Olha, eu não vou começar falando do jogo da Copa do Brasil, não, Bosch. Vou começar falando do Vinícius Júnior. Ele teve seu primeiro contato com os profissionais na tarde desta terça-feira, lá no Ninho do Urubu. Só que a venda do Vinícius Júnior pro Real Madrid tá dando rolo.
Por quê?
A venda do jogador tem tomado noticiário, como todo mundo sabe, com possível acerto com o Real Madrid, que pretende pagar, atenção, 154 milhões de reais pela joia de 16 anos. 50 milhões a mais do que exige a multa rescisória.
Mas já tem todo mundo fatiando esse dinheiro aí.
Eu vou chegar lá. 10
pra cá, 10 pra lá.
A multa rescisória é de 30 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais. Só que o Flamengo teria que repassar até 20% desse montante ao time Forte Eventos Esportivos Limitada, conforme revela o jornal Lance, reportagem do nosso colega, vira e mexe, que tá aqui, o Michel Castelar.
E onde é esse clube?
É uma empresa responsável pela concessão de franquias para a Escolinha de Futebol do Rubro Negro em São Gonçalo. Assim, o Flamengo teria que repassar 15 a 30 milhões a time Forte. O problema acontece porque Vinícius Júnior entrou na Escolinha do Flamengo de São Gonçalo em 2004 com 4 anos de idade. No entanto, em 2010, ele entrou nas divisões de base do Clube da Gávea, o que desta forma coloca o time Forte a ter direito a receber pelo atleta. No contrato assinado em 2011, e que continua válido após sucessivos aditivos, o clube tem de repassar para a empresa 10% do valor líquido que receber pelo atleta, revelado nas escolinhas e negociado antes dos 23 anos, Bosch. O Flamengo estando aí, perdeu uma bela fatia dessa grana com o que pode ganhar com o Vinícius Júnior.
Mas, ô Jorge, eu acho que não tem jeito, né? Futebol não tem jeito.
Com esse valor é praticamente impossível segurar o
jogador. Você também fatiar, não tem jeito.
E outra coisa, não tem jeito. Hoje em dia, muitos jogadores, com 4 anos, né, que ele entrou...
Eu tô com 4 anos, já tô achando aquele choque clube revelador também.
Você imagina, com 4 anos de idade, ele já tá preso na mão de alguns empresários.
Daqui a pouco contratar jogador na barriga da mãe. Daqui a pouco é isso.
Então, toda hora que você faz uma transação dessa... muita gente acaba ganhando, né? Principalmente hoje, principalmente os empresários.
E os clubes, infelizmente, ficam aí sem a grana principal.
E falando sobre a Copa do Brasil, amanhã o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, sua estreia na Copa do Brasil, o clube entrando nas oitavas de final da competição. Partida acontecendo no Maracanã, como já informado anteriormente, 20 mil ingressos já vendidos. A torcida aí prometendo um bom público para essa quarta-feira. Quem conversou hoje com a imprensa foi o lateral esquerdo Trauco, peruano Trauco. Ele falou: o Atlético Goianiense é um time teoricamente mais fraco, já que veio da Série B para a Série A. Só que o Trauco não se deixa iludir por essa vantagem, não.
Não, jogadores Flamengo sabemos que temos que adaptarnos rapidamente a la situação. Carioca já passou, agora temos que cambiar o chip, tratar de enfocarnos em lo que vem agora. Isso já é passado, obviamente, ha sido algo bonito, algo muito lindo. Del cual ahora tenemos que ser mayor, tenemos que jugar con más fuerza porque queremos todos los títulos, así que los partidos que vienen ahora no van a ser nada fácil. Y
tinha que cornetar, né? Mas tá aí, o Trauco, só traduzindo rapidamente, o Trauco falou: acabou o Carioca, agora as coisas vão ficar mais complicadas pro Flamengo, porque campeão tá mais visado e tem logo essa pedreira contra o Atlético Goianiense. Nesta quarta-feira, a Nacional estará lá. Bora.
E aí, Jorge, esse jogo?
Esse jogo, o Flamengo é super favorito, mesmo sendo um jogo depois da festa pela conquista do Campeonato Carioca. O Atlético Goianiense vem de muitos problemas, de muitas trocas, dispensas, troca de treinador. Então, é a hora do Flamengo fazer um bom resultado para o jogo da volta não ter preocupações. Uma vitória aqui, pelo menos com uma diferença de 2 gols, sem levar gols, faz com que o Flamengo entre na segunda partida muito mais tranquilo.
Para fechar, são 6h28, Glaucio Araújo, o trânsito.
Olha, Borges, rua 24 de maio apresenta retenções entre os bairros do Rocha e do Meia. E continua interditada ali a rua Eleonor de Almeida, acesso do túnel Santa Bárbara para o Rio Comprido e túnel Martim de Sá, desvio sendo feito pela rua José de Alencar. Então o pessoal tem que tomar Ter paciência, tomar cuidado aí, né? Porque o trânsito está enroladinho. Niterói para o Rio, retenções da grande curva ao acesso à Avenida Brasil, 18 minutos tempo de travessia, 26 minutos travessia sentido Niterói, com retenção dos acessos à reta do Cais e também no acesso à Jansen de Melo.
Coitado Brandão. Borges.
Valeu, sintonia nacional
a partir
de
das
8
às 10. Da noite.
Glaucio Araújo.
E depois Cirilo Reis com Muse Show.
Exato.
E o nosso Jorge Ramos já na TV, um programa Estádio ao lado do Paulo Garritano.
Exatamente, lá com o Garritano a partir de 7 horas da noite, falando aí, né, desse jogo da Liga dos Campeões, com a classificação antecipada aí do Juventus, antecipada porque tem um jogo ainda que não se sabe qual é o adversário, né? Vamos falar também da Chapecoense, que tem esse jogo da Recopa amanhã.
E amanhã com o Mazella, né?
Amanhã, junto com o Mazella, lá no Maraca.
Calmo, né? O Mazella, calmo.
Espero, né?
Depende, tá rolando um papo na redação, uma dívida com um certo rodízio japonês, tanto
6h29, você agora vai ficar com as últimas dos bastidores da política, com Rosiane Kennedy, nos Corredores do Poder. A Seleção Nacional do Rádio vai voltar amanhã com Rui Fernando no comando do bate-bola nacional. O cara vai comandar a partir de meio dia e meio, tá bom? Boa noite pra você.
A Musa do Tempo.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.